Doutora Daniela, hoje o assunto é hidratação. E por que a gente vai falar de hidratação? Porque hidratar-se é importante o ano inteiro, não é numa época. Porém, no inverno a gente esquece de tomar água, né, doutora Daniela?
Sim, Beverly, esse assunto realmente ele é bem importante nesse nosso objetivo, né, que é buscar e aprimorar cada vez mais a nossa saúde. E a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é constituído em 70% de água. Então, isso é uma coisa determinante para a nossa saúde. E a gente sabe que quanto melhor hidratados nós tivermos, mais uma série de mecanismos e processos fisiológicos e bioquímicos, eles vão acontecer com uma eficiência muito maior. Então, é como se a gente, fazendo uma analogia, né? Quando a gente não se hidrata, essa quantidade de água, é claro que ela reduz, mas a gente não tem a nossa renovação da nossa água corporal. É como se a nossa água corporal ficasse parada, como se fosse um banhado, fazendo uma analogia bem, né? Um banhado, um açude que não tem uma renovação dessa água. Então, a gente tem que estar se hidratando e estar eliminando aquela água que já foi usada, que já foi, enfim, importante para uma série desses mecanismos bioquímicos no nosso organismo e colocando uma água nova para continuar tendo essa eficiência fisiológica no nosso corpo. É claro que num dia como hoje é mais difícil a gente pegar uma garrafinha de 500 ml e tomar inteira. A gente tem menos sede. E um alerta que eu quero deixar também para quem está nos ouvindo é que quando a gente tem a percepção de sede, é sinal de que já está faltando água no nosso corpo. Então, a gente também não pode ficar só na dependência de perceber a sede para tomar a atitude de se hidratar. A gente tem que manter, do mesmo jeito que a gente faz uma série de coisas, do ponto de vista de rotina, a hidratação ela tem que ser rotineira também.
Hábito.
Hábito, exatamente. Então, é mais difícil a gente tomar uma água. Água gelada eu não tomo quase nem no verão, quanto mais no inverno, eu pessoalmente, né? Mas a gente tem que criar alternativas. Então, usar água saborizada, água aromatizada, os próprios chás, o próprio chimarrão, que aqui na nossa região, ele é uma bebida muito apreciada e também tem toda essa uma série de vantagens para a nossa saúde no consumo do chimarrão. Isso tudo tem que ser estimulado. Então, se a pessoa não consegue tomar água pura e ela tem a preferência por fazer um chá de hortelã, um chá de erva doce, um chá de cidró, um chá de frutas, tá? Uma água saborizada com laranja, bergamota, limão, maçã, fruta que a pessoa gostar. E acrescentar que a diferença da água saborizada e a água aromatizada são os ingredientes que a gente vai usar. Então, de certa forma, saborizada a gente vai usar especialmente frutas, aromatizada a gente vai usar ervas ou temperos, folhas, tá? Mas nada impede também que a gente faça uma água que misture frutas com ervas, né? Tudo para tornar ela mais palatável.
Entendi. Então, tomar água, não esquecer, é um hábito. Botar isso na agenda, né, pessoal?
Com
Porque
certeza.
Não é fácil, a gente esquece mesmo.
E hoje, Beverly, com essa questão toda de tecnologia, então a gente às vezes fala mal, né, da tecnologia, da vida moderna, mas tem coisas que são para nos ajudar. Então, existem até aplicativos que a pessoa pode colocar no celular e linkar com o computador, dependendo, que o aplicativo vai lembrá-la de que de tempos em tempos ela tem que cumprir aquela missão, aquela tarefa de ingerir a quantidade X de líquido. E uma dica que eu quero deixar também para quem está nos ouvindo é que a hidratação média que a gente tem que alcançar é de 35 ml para cada quilo de peso por dia. Tá? Entre 30 a 35 ml. Então, uma pessoa que pesa 70 quilos, se a gente fizer o cálculo com os 30 ml, ela tem que tomar 2 litros e 100 de líquido. Lembrando que bebidas adoçadas como sucos mesmo integrais, sucos, os néctares de fruta e os refrigerantes não são boas maneiras de a gente estar se hidratando, tá? Então, isso aí, bebida alcoólica não conta nesse volume, porque a bebida alcoólica, ela tem um volume hídrico, mas ela depois ela vai forçar com que a pessoa aumente a diurese. Então, a pessoa que ingerir álcool, ela vai urinar mais. Então, aí a pessoa vai dizer, tá, mas vai renovar a água, mas de uma forma artificial. Então, o nosso corpo ele tem que ser estimulado para que de uma maneira automática e fisiológica ele faça todas essas tarefas.
Doutora Daniela, eu já ouvi dizer que, por exemplo, no inverno, além de a gente não ter vontade, né, normal de tomar mais água, a gente esquece por causa do frio, também há uma competição no organismo para manter, né, o corpo aquecido. E que, por isso, a gente acaba tendo um gasto maior calórico, aí tem desejo de comer alimentos mais calóricos, mas que a água, nesse processo de manter o corpo aquecido, é extremamente importante. É verdade
isso? É verdade. Então, a gente também tem que lembrar que lá no nosso cérebro, o centro da fome, ele é cerebral. A gente sente fome no estômago. Quando o estômago está vazio, quando as paredes do estômago têm uma tendência a se colarem, se encostarem, uma série de mecanismos são desencadeados e esse processo chega lá no nosso cérebro e ele é informado de que a gente está com o estômago vazio e que deve comer. Então, por mais estranho que pareça, especialmente para as mulheres, o centro da fome e o centro da sede, eles são muito próximos. Então, algumas pessoas, especialmente mulheres, parece quase piada de loira, né? Desculpe o meme. Mas parece até brincadeira, mas é verdade. Às vezes a pessoa está mal hidratada e ela não consegue interpretar aquilo como uma necessidade de ingerir líquido e come. Quando, na verdade, vai desencadear um processo que não é o que ela necessita, né? E a gente também tem que lembrar que, no inverno, a transpiração, que ela é responsável por manter a nossa... Uma das formas que a gente mantém a nossa temperatura corporal estável, ela fica diminuída. Mas a gente tende... O nosso corpo, ele funciona, de certa forma, como se fosse uma caldeira. Tá, ele está o tempo todo, como tu bem disse, Beverly, produzindo uma série de coisas, entre elas calor, para a nossa temperatura corporal ficar estável. Então, quando essa nossa caldeira ela tem uma perda menor de calor pela pele, que é a transpiração, a sudorese, a gente perde mais líquido pela diurese, pela urina. Tá? Então, a gente pode observar que no inverno, muitas vezes, se urina mais. Então, é um alerta também de que repor esse líquido eliminado é essencial para a nossa saúde.
Para fechar, doutora Daniela, ainda tem uma informação que eu queria conferir contigo se é verdadeira. Por exemplo, que alguns especialistas, né, claro que nas suas áreas, sugerem também a hidratação da pele, região dos olhos, da boca, que não é tomar água, ponto. É fundamental, de dentro para fora, mas que também é necessário no inverno, por causa do ressecamento, usar, enfim, glicerina, produtos à base de glicerina, de ureia, que são realmente hidratantes. Isso confere, a gente também tem que cuidar da parte externa do corpo?
Com certeza, Beverly, isso foi bem lembrado, bem colocado, né? Porque essa questão da variação de temperatura, por mais que a gente tenha o nosso in, né, adequado, a gente tem a agressão do out, né? Então, hoje em dia, esses tratamentos, especialmente na dermatologia, que tem o in e o out, eles são muito válidos, né? Então, manter a pele protegida, criar uma espécie de uma barreira, é muito importante nesse momento, com certeza.
Fica a dica. A Carmen, ela mandou um WhatsApp, doutora Daniela, já pedindo um assunto, eu nem trouxe aqui ele durante a nossa conversa, porque não ia dar tempo de a gente esmiuçar, então já quero te propor se pode ser o assunto da semana que vem. Ela relata aqui que cuida da alimentação, que procura ter uma vida saudável, etc, mas ela percebe que ela tá sempre cansada, é um cansaço, né, tá sempre com sono, sempre cansado. E isso tem... A gente ouve as pessoas dizerem isso, né? Que estão sempre cansadas. A gente pode tratar disso semana que vem? Cansaço.
Fadiga e cansaço. Assunto ótimo. Obrigada pela sugestão, Carmen.
Fica aí, então. Carmen, na semana que vem, se prepara a partir de 9h30, 9 e pouquinho. A doutora Daniela vem e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se os ouvintes também tiverem sugestões, dúvidas e quiserem trazer para o Viva Saudável, é muito fácil pelo WhatsApp 999530616. Doutora Daniela, muito obrigada pela
Eu
presença,
que agradeço,
viu?
Eu agradeço, Beverly. Um bom dia.